Boa tarde. Hoje, no Conversas que Importam, temos o grato prazer de receber o professor Vítor Mendes, professor da Universidade de Massachusetts, Dartmouth, que é um assíduo visitante desta rádio e que hoje está mais uma vez aqui na condição de diretor do Centro de Estudos Portugueses e da Tagus Press, da editora, não é? Bem-vindo, professor Vítor Mendes.
O prazer é todo meu e é todo nosso em estar aqui mais uma vez.
Aqui estamos num verão de 2019, a falar de temas que têm a ver com a cultura portuguesa. Hoje, nomeadamente, sobre a cultura açoriana, porque vocês têm em curso, não é, a edição de uma série de obras sobre cultura açoriana. Eu gostaria que falasse um pouco sobre esta série. Sei que tem um nome que o professor escolheu, digamos, não é? Vamos começar por falar um pouco, então, do nome da série e das obras que já estão a ser publicadas.
O nome da série é um nome em latim, mas é o nome de uma planta nativa dos Açores, que é a margarida. Eu não sou cientista, li sobre este assunto, acho que deve ser verdade, confio que seja, e não encontramos um nome, foi o único. Este nome é tão absolutamente bom, tão especificamente açoriano, com esta leveza também de ser um nome erudito em latim, as plantas têm nomes em latim, técnicos, e não tivemos nenhuma dúvida acerca de avançar com este nome, que é Bellis Azorica, não é? E eu pessoalmente também gosto muito deste nome. Esta série surgiu a ideia há cerca de um ano e meio, dois anos, quando eu abri o campo a dizer que podíamos iniciar novas séries de livros desde que tivéssemos editores destas séries credíveis e também um conselho editorial, aquilo que em inglês chamamos um editorial board para essa série. Ora bem, o nosso executive editor, que se chama Mário Pereira, mas Mário não tem acento, ele é um lusodescendente de terceira, quarta geração. Pronto, ele decidiu propor ao professor Onésimo Teutónio de Almeida, que é muito conhecido da nossa comunidade, um distinto professor da Brown e uma figura pública entre nós aqui em Massachusetts e Rhode Island, mas também em Portugal, quer continental, quer nos Açores, e espero e desejo também na Madeira. E pronto, foi possível conjugar esforços e certamente também alegrias, e perceber que isto correspondia a uma série de livros inteiramente dedicada aos Açores, à sociedade, à fábrica económica, social, cultural dos Açores, mas também a essa mesma fábrica, como se desenvolve noutras partes, que não sejam fisicamente as nove ilhas dos Açores, como sejam, por exemplo, Portugal continental ou no Brasil, Santa Catarina ocorre-me, ou também a Nova Inglaterra e os Estados Unidos, nomeadamente a Califórnia, por exemplo. E achámos que havia, o espaço existia, o interesse existia, e esta coleção foi crescendo. Eu decidi apostar financeiramente nesta coleção, e os dois primeiros volumes começámos muito bem, na minha modesta opinião, que foi com o romance, o primeiro romance, a obra-prima açoriana, que é de um terceirense, e é não sobre a Terceira, mas sobre um pequeno canal que há entre a Ilha do Faial e a Ilha do Pico, não é? Mau Tempo no Canal, de Vitorino Nemésio, que foi publicado originalmente em 1944. E aquilo que acontecia é que inicialmente A romance foi publicado pela Gavia Brown, da Brown University, e foi traduzido pelo meu estimado colega, da Água Alva, na Terceira, Francisco Cota Fagundes. E ele estava insatisfeito com a primeira tradução e vimos isto como uma grande oportunidade, uma vez que estavam reunidas as pessoas certas e conseguimos os direitos, de ele poder refazer inteiramente a sua tradução de Mau Tempo no Canal, que se chama em inglês justamente Stormy Isles, An Azorean Tale, e fui eu em particular que insisti que este deveria ser o primeiro volume desta nova coleção inteiramente dedicada aos Açores de uma maneira lata, não é? Os Açores que também compreendem espaços fora dos Açores em termos físicos. Foi possível chegar a um acordo importante para que estes livros sobre os Açores, em sentido lato, como dizia, possam também circular em Portugal. Então, uma editora do Pico, que tem muito boas ligações também no continente, chamada Companhia das Ilhas, vai não exatamente receber este livro para distribuir, mas vai imprimir nos Açores, onde eles entenderem, no território português, este mesmo livro. Eu sei que vai ter uma capa diferente que tenha então distribuição nas livrarias de Ponta Delgada, de Lisboa, porque dado Portugal se tornou uma grande atração turística, nomeadamente Lisboa, Ponta Delgada, etc., que pronto, possa estar disponível lá, para além dos Estados Unidos, que é o nosso mercado natural e espontâneo.
Porque esta série, de facto, tem a particularidade de se apresentar em inglês, não é? Vocês estão a traduzir obras de autores açorianos para inglês.
É verdade, mas nós não descuidamos, por minimamente que seja, a língua portuguesa. Por exemplo, o segundo volume desta coleção, Poems in Absentia, de Pedro da Silveira, é uma edição bilingue. Não é recomendável, do ponto de vista do mercado e da circulação destes objetos, que um romance como Mau Tempo no Canal, que tem aqui quase 400 páginas, fosse duplicado com a edição em português. Ficaria uma autêntica bíblia, não é? De 800 páginas, e os estudantes queixam-se de carregarem com livros muito pesados, e em boa parte têm razão. Então, pensando nessa funcionalidade do objeto, não está aqui a edição em português, mas está amplamente disponível em bibliotecas de Massachusetts e Rhode Island, e agora cada vez é mais fácil encomendar livros de Ponta Delgada, de Lisboa e do Rio de Janeiro, por exemplo. Eu faço, demoram 2 semanas a chegar cá.
Exato. Nós já percebemos pela sua introdução de que se trata de uma série que vai ser divulgada em Portugal. E é muito interessante que o seja em inglês, porque de facto Portugal começa a ser um país com uma grande abertura ao turismo e certamente haverá um público que adquirirá as obras. Aqui nos Estados Unidos, a edição, não é, destas obras, quase que me apetece, digamos, falar sobre a questão de como é que vai ser feita a distribuição.
Ah, é uma pergunta muito boa. Nós melhorámos muito a distribuição. Portanto, o sistema universitário do estado de Massachusetts, conhecido entre nós como UMass, tem uma editora em Amherst e chama-se UMass Press. Nós agora passámos a fazer parte dessa editora. Isto é, eles, em boa parte dos casos, paginam, imprimem e distribuem os nossos livros. O que era um calcanhar de Aquiles no passado está completamente resolvido. A minha estimada amiga Irene de Amaral, é de, não é?
De Amaral, sim.
De Amaral, for à Amazon.com, que é uma livraria a que todos recorremos, basicamente, vai encontrar estas obras. E, por vezes, até com desconto, não é? Porque a Amazon consegue sempre baixar os preços, porque faz parte da estratégia de marketing deles. Portanto, as dificuldades de distribuição ou alguém, digamos, da área da Bahia de São Francisco quisesse comprar Mau Tempo no Canal em inglês de Vitorino Nemésio, tinha mais dificuldades no passado do que agora, porque pode ter o livro na Amazon Prime no dia seguinte, basicamente. Eu não sei exatamente como é que eles fazem isso, mas acontece, e é um serviço muito eficaz, e portanto estamos muito contentes em fazer parte da UMass Press e ter esta associação, como também eles estão contentes. Eu estive em Chicago numa feira de livros em janeiro e apercebi-me que a UMass Amherst, a UMass Press, está feliz por nos ter, permitindo-lhe este argumento de que eles já não são apenas uma press, uma imprensa de um polo da universidade, mas que eles, pelo facto de termos esta parceria, são agora parte de um sistema muito maior.
Apetece-me também falar um pouco aqui no público, porque vocês, certamente, não é? Quando decidiram fazer esta série, pensaram no público a qual ela se destinava. Em relação a Portugal, já temos aqui o esclarecimento. Em relação aos Estados Unidos, também porque, digamos, trabalho, não é, com estas questões, apercebo-me que esporadicamente aparecem pessoas de terceira, quarta gerações que estão à procura, querem conhecer a literatura açoriana. Isso é claro, não é um mistério. Portanto, claro que vejo essas pessoas interessadas na aquisição das obras que vocês estão a publicar agora. Também penso nas novas gerações, porque se por um lado há, digamos, essa apetência das gerações mais velhas, em relação às novas gerações, as escolhas são tantas que é preciso, de certa maneira, promover, não é, estas leituras junto dos mais jovens. E estou a pensar, nomeadamente, nos descendentes de portugueses, não estou a pensar só nos descendentes de açorianos, mas dos portugueses em geral. Estou a pensar nesta gente, portanto, como é que vocês vão promover, digamos, estas obras junto das gerações mais jovens?
É. Pronto, nós vamos fazer tantos lançamentos quanto possível e vamos estar junto das pessoas que são o público-alvo desta coleção. Eu, a Clara Bordas e a professora Ana Kobutska estivemos num lançamento preliminar no Dia dos Açores, em Fall River, organizado pela Casa dos Açores da Nova Inglaterra. E pensamos em ir a todos os eventos em que, não sendo nós a organizar o grande evento, há um número suficiente de pessoas interessadas. Nós estamos a planear fazer um lançamento aqui no Museu da Baleação. Eu já não digo mais Museu da Baleia, sigo a WJFD, não é? E a expertise nesta área. E com o professor Onésimo Almeida, não desistimos ainda da ideia de ter cá o presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro. Aliás, nós já fizemos um lançamento no dia 4 de junho na State House, em Boston. O que aconteceu foi que o reitor da Universidade de Massachusetts Dartmouth, Robert B. Johnson, convidou o presidente do Governo Regional para um almoço e, obviamente, um dos presentes mais fortes foi esta coleção sobre a qual ele falou. Aquilo que aconteceu foi que esse almoço foi por convite e, portanto, não foi um evento público. Mas ele tomou conhecimento desta série e foi muito além disso. Ele disse que esta série e este tipo de trabalho merecia o apoio do governo da região autónoma dos Açores.
E acho que merece, sim. Porque, de facto, e, não é, de facto nós gostamos e não é só o gostarmos, é um facto de que os Açores, estando no meio do Atlântico, têm funcionado sempre como um espaço de produção cultural que une, digamos, várias culturas. Portanto, é impossível pensar Açores sem pensar a contribuição dos seus homens e das suas mulheres de cultura para Portugal, mas também para as diferentes costas continentais.
Claro.
Não é? Faz todo o sentido.
Nós estamos a projetar um lançamento para outubro na Califórnia. O grande jantar da Palcos é em Sacramento este ano, no dia 12 de outubro, e eu estou a pensar ir lá, e de resto o editor Mário Pereira, o tal sem acento no A de Mário, já foi convidado para fazer um lançamento e lançamentos em várias universidades da área da Baía de São Francisco, coisa que eu apoio. É preciso a participação financeira dos dois lados, mas as coisas estão a correr muito bem, o que eu posso dizer. No caso do romance Stormy Isles, de Vitorino Nemésio, é um romance, por assim dizer, que é o equivalente açoriano de Chiquinho, que nós também publicámos recentemente para os cabo-verdianos. É um romance com implicações identitárias para os açorianos. Não nos podemos esquecer que Vitorino Nemésio é o autor do conceito de açorianidade e essa ideia de que os açorianos são seres anfíbios, não é? Metade humanos e metade peixe. E nesse sentido, este romance, não só pelos homens que aparecem nele, mas também por ter uma protagonista muito forte, cujo nome é nem mais nem menos do que Margarida. É o nome da tal flor, que é o nome desta coleção, não é? Portanto, as coisas conjugaram-se muito favoravelmente, eu creio que este romance e esta série, sem precedentes, uma série totalmente dedicada aos Açores nos Estados Unidos, nunca aconteceu, desde a independência da América, já há algum tempo atrás, digamos, para usar um eufemismo. É sem precedentes, permite esta série, que terá muitos livros bilíngues, sempre que possível, não é? Nas duas línguas, na página da direita em inglês, na página da esquerda em português, vai permitir que avós que nasceram em Portugal falem com netos e que discutam o que está na página da esquerda e da direita, sendo em português e em inglês, e que permitam falar sobre questões de São Miguel, da Terceira, do Faial, do Pico, das Flores, de Santa Maria, não é?
Esta ilha maravilhosa.
E permita esse intercâmbio intergeracional, não é? Isso está muito claro nos nossos objetivos. Nós não somos um centro nem uma editora com fins lucrativos. Mas temos interesse, e é a minha orientação, que cada livro tenha no seu projeto um público leitor, não é? Os públicos leitores fazem-se. Na verdade, os açorianos e os açoriano-descendentes nunca tiveram este tipo de oportunidade tão substancial e a este nível. Nós, para isso, estamos a fazer pela vida, que é o nosso reitor está a fazer seguir um pedido de... Não é apoio financeiro em termos absolutos. É a Universidade de Massachusetts vai pôr uma terça parte do custo do financiamento de uma série deste tipo de livros. O governo regional, pedimos nós, uma outra parte, e a Fundação Luso-Americana em Lisboa, uma outra parte. E eu penso penso que é uma estrutura financeira equilibrada e que se pode manter nas próximas décadas e que poderá ter impacto nos Açores e no continente. E, portanto, estamos ambiciosos em relação a esta série.
Acho que sim. Aliás, os dois primeiros títulos revelam mesmo esta ambição, porque vocês estão a apresentar aqui dois autores com uma escrita extremamente sofisticada, estruturada, dois clássicos, digamos, da literatura portuguesa, não só da literatura com origem nos Açores. E acho muito interessante essa, precisamente esse vosso sentido de ambição, que também, portanto, ao ser traduzido, não é? As obras ao serem traduzidas para inglês, também fazem, digamos, esse desafio, lançam esse desafio ao seu público leitor em inglês, porque não é uma obra de leitura fácil, Stormy Isles. É uma obra muito sofisticada. Aliás, Vitorino de Mazio, de certa maneira, se calhar está a deixar de ser lido porque ele é sofisticado.
Mas simultaneamente as pessoas podem conhecer muita coisa dos Açores.
E acho bem que seja desafiador.
E, portanto, há essa ligação muito forte à terra. E aos elementos da terra, aos animais.
É uma obra magnífica.
Ao chá açoriano, a uma série de aspectos que é muito fácil uma pessoa relacionar-se com eles. E depois, todas as obras têm diferentes níveis de entrada. Isto é, há pessoas que vão entender o estilo profundo de Vitorino Mésio. Há outras pessoas que vão achar encantador que a família bebesse chá forte logo de manhã. Porque era aquilo que acontecia. Eu conheço pessoas de São Miguel que moram cá, mas nasceram lá e não tinham exatamente muito dinheiro e bebiam chá para o almoço e ao jantar. É uma espécie de vinho, não é? Era o Cabernet Sauvignon deles. Isso é interessante, não é? E as pessoas podem se relacionar com aspectos que outras pessoas ou outros estudiosos possam considerar secundários, não é? Certamente todos nós gostamos de ter as coisas da nossa terra projetadas desta maneira. Inglês é hoje uma língua franca, o que quer dizer que é um skill, é como matemática, funciona no mundo inteiro. Eu vou ao Japão e lá se fala inglês, em Londres também, na África igualmente, na Ásia em vários sítios, não é? E portanto é uma língua franca, é um skill, e o facto de a fábrica económica, social, cultural, açoriana, em sentido vasto, poder aparecer a este nível global é uma oportunidade a não perder e a cimentar para se desenvolver ao longo das próximas décadas. Seria encantador, do meu ponto de vista, que quando eu estivesse para morrer, e Deus queira que seja um tempo muito distante do tempo presente, esta coleção tivesse 100 livros. Eu ficaria encantado. Provavelmente morreria um pouco mais feliz.
E que possa chegar também a um público mais vasto, para além do público que descende, não é, daquela região.
Certo, está disponível em numa plataforma que permite essa dualidade. Não é necessariamente para açorianos.
Exato.
Pode ser para pessoas interessadas em certos aspectos deste mundo, não é? Como todos nós somos.
Exato. Estas duas obras que vocês já publicaram, claramente, podem ter um diálogo transnacional, ou então, porque tem um caráter universal também. Aliás, é pensando um pouco, não é, nessa universalidade da boa literatura açoriana, digamos, que eu faço a próxima pergunta. Vocês estão a publicar os clássicos, não sei se é possível falar um pouco nos livros que seguem. E também faço essa questão, coloco essa questão. Autores modernos, autores que estão a escrever neste momento a partir dos Açores ou sobre os Açores, também vão entrar na vossa coleção, na vossa série?
A resposta é sim. Há um conjunto, eu creio que uma dezena de livros Conselho Executivo, não é Conselho Executivo, é o Conselho Editorial desta série, considerou. Uma série, quando começa, precisa de se afirmar. E, para isso, nada melhor do que o Camões açoriano. Porque está acima de qualquer contestação. Eu não vejo nenhum açoriano ou interessado na cultura dos Açores a questionar o valor de Vitorino de Mésio e deste extraordinário, absolutamente extraordinário romance. E isso importa para nós, porque estabelecer uma série que partiu do zero, não é? Este é o livro 1 e publicámos também o livro 2. Temos que começar por jogar na primeira divisão, por assim dizer. E temos em tradução está em curso de um professor inglês que está a traduzir Raul Brandão, As Ilhas Desconhecidas, que é sobre os Açores, e também é outro clássico, um clássico extraordinário. E do meu ponto de vista, os editores estão a apostar bem em tornar esta série bem estabelecida e a não deixar nenhuma dúvida em nenhum de nós acerca do seu valor. E eu vi a lista dos muitos livros que eles consideram neste momento e vejo vários autores vivos, contemporâneos, e portanto esse aspecto não está de todo descurado, e eu também acho boa ideia. Há sempre mais riscos quando publicamos autores jovens, porque os autores jovens têm esse percurso para fazer, por vezes na vida e outras vezes na morte, não é? As obras continuam depois o seu percurso para além da morte dos seus autores. E, nesse sentido, requerem cuidados acrescidos. Mas a resposta é sim. Esta coleção e a Tagus Press e o Centro de Estudos Portugueses de MS Dartmouth considerarão os autores dinâmicos da atualidade, não é? Autores açorianos e açor-americanos. E, portanto, a minha alma está em boa paz neste respeito, porque vão ser considerados e certamente promovidos, divulgados, disseminados através desta coleção.
São excelentes notícias, digamos. Eu desejo muito sucesso ao vosso projeto. E espero que também possam fazer, digamos, a divulgação destas obras junto dos departamentos, junto da Academia Norte-Americana, principalmente junto dos departamentos que ensinam temas da lusofonia, não é? E espero que a vossa série faça esse percurso e desejo-vos todo o sucesso.
Muitíssimo obrigado. Encantado de voltar aqui.